Arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais uma edição do programa Folha Seca, seu boletim semanal que fala de futebol relacionado ao cinema e à literatura. Lembrando para você que o Folha Seca chega sempre na grade da Central 3 às quartas-feiras às 8 da noite e depois fica disponível em podcast em central3.com.br. Nosso entrevistado de hoje é Luiz Rufato, mineiro, graduado em comunicação e que há mais de uma década trabalha como escritor. O primeiro livro dele é Histórias de Remorsos e Rancores, uma coletânea de contos publicados em 1998, e na sequência, outra coletânea, Os Sobreviventes, recebeu menção especial do prêmio Casa de Las Américas em 2001. O primeiro romance, também em 2001, Eles Eram Muitos Cavalos, que venceu tanto o APCA quanto o Prêmio Machado de Assis, e em 2005, Luiz Rufato iniciou a série Inferno Provisório, um projeto de 5 volumes que ficcioniza a história da classe operária brasileira. Tá então alguns destaques da longa lista de obras de Luiz Rufato, que passa por romances, contos, poesia, além de antologias e organização de coletâneas. Luiz, valeu por participar aqui do Folha Seca.
Eu que agradeço.
Como o nosso assunto é esporte, vamos falar de Entre as Quatro Linhas, essa coletânea de 15 contos relacionados ao futebol. Eu destaco aqui uma fala sua durante o lançamento no Museu do Futebol aqui em São Paulo, quando você diz que os personagens da nossa prosa de ficção, de forma geral, acabam passando por um setor da nossa sociedade em que o futebol é, de certa forma, ignorado. Queria que você falasse um pouco que motivos que você acha que contribuíram e contribuem para isso, que motivos fazem com que um futebol, uma expressão tão complexa, tão rica, né, e que é tão, tão vivida, ela é tão, tão relacionada à nossa cultura nacional, acaba tendo pouca luz na hora que os escritores vão criar seus personagens de ficção.
Isso na verdade está mudando, né? A gente pode pensar que no início o futebol era uma coisa extremamente elitista, elitista do ponto de vista social mesmo, né? E que ele só começou a despertar algum tipo de interesse da literatura mais ou menos na década de 40, por aí, ou seja, antes do Brasil ser campeão a primeira vez, do mundo, campeão do mundo, né? E havia um certo olhar de desprezo dos intelectuais brasileiros pelo futebol, porque ele deu essa volta, quer dizer, ele começou como um esporte extremamente elitista e passou a ser um esporte muito popular. E como os escritores, de maneira geral, vinham de classe média ou alta, havia um certo desprezo em relação ao futebol. Depois, ele foi, aos poucos, sendo assimilado um pouco pela intelectualidade brasileira, mas aí veio a ditadura militar. E durante o período da ditadura militar, o futebol foi usado muito para a exaltação do nacionalismo, né, como o pessoal na época dizia, ópio do povo, né? E aí os intelectuais, em geral, ligados à esquerda, também passaram um segundo momento de desprezo nesse momento, mas de não querer trazer o futebol para dentro da literatura. Agora que passou, enfim, a ditadura militar e que nós tivemos um longo período de democracia, essa relação ruim entre a literatura e o futebol está acabando. E eu acredito que, na verdade, daqui para frente já vai haver mais que um namoro, um casamento mesmo entre futebol e literatura.
E levando a discussão um pouco mais para o texto, de fato, né, até uma pergunta que eu fiz recentemente para o Sérgio Rodrigues, autor de O Drible, alguns diretores de cinema já falaram sobre a dificuldade de se filmar futebol, né? Em relação ao texto, você acha que tratar esse jogo com palavras tem também suas peculiaridades, suas dificuldades? Como que você acha que funciona e tem funcionado tudo isso que envolve o futebol na hora de jogar isso para o papel, na hora de transformar isso em texto?
Na verdade, sem dúvida alguma, qualquer manifestação eu considero o futebol uma forma de arte, ou seja, qualquer manifestação artística que é apropriada por outra manifestação artística, ela tem uma certa dificuldade mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar que, curiosamente, o futebol é um esporte, e ou a arte também, que envolve a tragédia, a comédia, o drama. Portanto, assim, ela tem todas as características inerentes ao próprio... a própria arte, a forma de expressão do homem, para ser tratada de uma maneira bem tranquila em relação ao texto, né? O que ocorreu, por exemplo, nesses 15 contos que o leitor tem, vai ter em mãos com esse livro entre as quatro linhas, é exatamente uma tentativa de compreensão do futebol como manifestação do imaginário brasileiro. E ele está presente em todos os momentos, ou seja, não é só na hora do jogo de futebol, não é só na hora do campo. Aliás, muitas vezes... você sabe muito melhor que eu isso, muitas vezes o jogo, para nós, começa depois que ele termina. Porque é naquele momento que terminado o jogo, nós vamos avaliar todos os lances que ocorreram em campo, todas as coisas que aconteceram, para a gente então poder tratar disso de uma outra maneira, que é uma outra apropriação.
E falando um pouco mais especificamente sobre esses contos aí do livro Entre as Quatro Linhas, como que você definiria a relação desses contos com o futebol, no sentido de que, às vezes, existe um certo preconceito em relação ao futebol, muita gente pensa que é um livro de futebol e eu não gosto de futebol, não acompanho futebol, então não vai ser interessante. Como que você acha que esses contos podem ser bons e podem ser interessantes e legais, talvez para aquele que não é o torcedor de futebol de fato, mas talvez uma pessoa que nem tenha um time, nem se importe tanto com futebol e consiga entrar nesse clima, entender o futebol como talvez uma metáfora para muitas outras coisas na nossa vida?
Exato, na verdade, assim, antes de mais nada, é literatura. E, portanto, assim, o futebol é um tema, poderia ser outro, poderia ser manifestações de rua, poderia ser, enfim, casamento, amor, né? Então, é futebol, ou seja, o futebol é o tema dos textos literários. Dos 15 autores, metade são mulheres. Ou seja, em geral, as pessoas acreditam que futebol é uma apropriação basicamente masculina. E, intencionalmente, eu quis convidar mulheres para escrever sobre futebol, porque elas vêm contribuir com um olhar e com uma sensibilidade bem particular em relação ao entorno do que ocorre no campo de futebol. E muitos dos autores, entre homens e mulheres, nem gostam de futebol. Quando eu convidei alguns autores, eles falaram, imagina, nem gosto de futebol. Eu falei, a ideia não é fazer apologia do futebol. A ideia é tentar exatamente extrair do imaginário do futebol literatura. Então, assim, mesmo alguém que não gosta de futebol e que gosta de literatura, vai ter ali assim, textos literários de primeiríssima linha. Portanto, eu acho que não vai haver um problema de entrada no livro, de forma alguma. Eu acho que o leitor vai ficar também entre as quatro linhas ali do campo futebol, perfeitamente à vontade, lendo essa coletânea de contos.
E como que você vê a força da literatura para talvez ajudar o futebol a ser elevado a um patamar que talvez ele mereça? A gente discute muito isso aqui no Folha Seca, de que o futebol, seja nas universidades, na academia, seja em grupos que discutem memória de futebol, às vezes ele não é tratado de fato como uma arte, né? Ele não é tratado como é, por exemplo, a música ou o cinema, em que grandes intelectuais e estudiosos se debruçaram para falar sobre ao longo da história. Você acha que projetos como esse, trazer grandes nomes da literatura para falar de futebol, que potencial que isso tem para elevar um pouco o nível da discussão, para quem sabe a gente ter cada vez mais mesas e eventos e debates que discutam o futebol na literatura?
Olha, eu acho que todos os esforços no sentido de trazer a discussão sobre futebol para um nível em que o futebol deixa de ser apenas um jogo entre quatro linhas, e ele passa a ser realmente uma manifestação que extrapola aqueles 90 minutos do jogo, eu acho que qualquer uma contribuição como essa pode ajudar nesse sentido. Eu acho que a própria maneira, por exemplo, a Copa do Mundo sendo aqui no Brasil este ano, apesar de todos os problemas que estão envolvidos com isso, todas as discussões em que existem em torno da Copa do Mundo, mas o próprio fato da Copa do Mundo estar sendo realizada no Brasil este ano, eu acho que vai trazer um pouco também essa discussão, porque nós vamos estar vendo jogar as melhores seleções de futebol do mundo, né? E ali nós vamos ver claramente essa manifestação, vamos dizer assim, artística, ocorrendo ali no campo de futebol. Então, assim, eu espero, de alguma maneira, que os 15 contos que estão relacionados na Scientology possam, sem dúvida alguma, estar contribuindo com essa discussão mais ampla.
É, legal. E para fechar, Rufato, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o futebol. É, se você acompanha, se você, enfim, consome livros de não-ficção também relacionados ao futebol, e se o esporte, enfim, como que ele já influenciou ou influencia o seu texto, o seu trabalho, se de alguma forma tem algo marcante que já se tornou referência para algum trabalho que você fez?
Bom, antes de mais nada, eu sou flamenguista, então já começamos falando de altíssimo nível, né? Então, eu sou flamenguista. Toda minha obra de ficção está direta ou indiretamente, o futebol está presente em toda. Era uma coisa que me incomodava muito. Eu lia os livros de ficção no Brasil e é como se não houvesse nenhuma referência. Todos os meus, às vezes é uma flâmula que está pendurada na parede, às vezes é alguém que lembra um time de pelada que jogou. Ou seja, o futebol está absolutamente presente em toda a minha obra. Além do que, Eu tenho escrito eventualmente contos que tem o futebol como tema, e que eu pretendo mais à frente juntá-los e publicar um livro só com esses contos sobre futebol. Portanto, o futebol, além do que, isso é importantíssimo, eu fui até um médio lateral esquerdo na minha adolescência, lá na minha cidade em Cataguases.
Uma pena que não temos registros, nem em texto, nem em vídeo, dessa sua curta carreira.
Não, é bom que não tenha.
Maravilha. O Folha Seca de número 17 conversou com o Luiz Rufato. Agradeço sua participação e seguimos de olho aí em novas produções relacionadas ao futebol, que elas sigam crescendo, como parecem estar num caminho certo para isso.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Valeu, um abraço.
Outro.
Tá, então, Folha Seca conversou com o escritor Luiz Rufato e vamos agora para algumas curtinhas do programa de hoje. Hoje, 19 de fevereiro, Sócrates brasileiro, Dr. Sócrates, que inclusive dá nome ao estúdio aqui da Rádio Central 3, estaria fazendo 60 anos, ele que morreu aos 57 no início de dezembro de 2011. Então vamos ouvir um trecho de uma entrevista de Sócrates. Escolhi um trecho aqui de uma entrevista ao SBT, a apresentadora Marília Gabriela, quando ele fala já no final de 2011 sobre o que tem achado do futebol brasileiro. E é claro, não faz assim tanto tempo, 2 anos e alguma coisa, mas seguimos exatamente na mesma toada e concordo com a análise aí de Dr. Sócrates. Vamos ouvir.
De volta e ainda de frente, ainda bem, com o Sócrates. Ô Magrão, fala uma coisa pra mim. Você nunca se interessou por fazer política? Você deve ter sido muitíssimo convidado. Por virar político
muito.
Profissional, quero dizer.
Ah, não. Isso não. Eu tenho um mandato muito mais interessante.
Que é?
Ser porta-voz do meu povo.
Magrão, você gostou dos últimos jogos da seleção? O que está achando do atual futebol brasileiro?
Nós continuamos tendo bons jogadores. O que nos falta é, primeiro, respeitar a cultura, a nossa cultura esportiva.
Que é?
Que é baseada em criatividade, em alegria, liberdade. Quer dizer, nós estamos, de vários anos para cá, tentando nos aproximar daquilo que os europeus são. Quer dizer, uma coisa mais conservadora, mais pragmática, voltada para, sei lá, não importa como vencer.
Resultados.
Resultado. Como se jogar feio desse resultado sempre. Eu acho que nós estamos muito longe do que todos nós brasileiros gostaríamos. E muito longe do que os jogadores brasileiros gostam.
Muito longe do futebol da sua época, Sócrates, Vladimir, Casagrande, por exemplo?
Aquele futebol nós não vamos ter mais, porque são momentos distintos. A evolução física dos atletas é incomparável, mas a liberdade tem que ter, a criatividade tem que ter. Quer dizer, tem uma frase do Cruyff, agora no Mundial do ano passado, na África do Sul, dizendo que ele não gostava da equipe brasileira porque deixou o futebol brasileiro lá, no Brasil, não levou para a África. Então é bem isso, quer dizer, e não tem foco, não tem... Você não percebe algum objetivo, quer dizer, está tudo meio jogado e querendo fazer como os europeus. E nós não somos europeus, não somos organizados, não sabemos ser assim. Pelo contrário, nós começamos a dar jeitinho. É a nossa origem, como já dizia Gilberto Freire, está na miscigenação da raça e dessa cultura de resolver tudo a nossa maneira. Não dá para planejar férias com um ano de antecedência se não sabe o que vai fazer daqui a um segundo. São coisas muito distintas.
E o técnico tem quanto a ver com o resultado de uma seleção?
É a partir do momento que ele é o cara que escolhe os jogadores e determina, de alguma forma, essa filosofia, ele tem bastante a ver, mas os jogadores deviam ser um pouco mais libertos. Eu acho que depende muito de como eles tratam a própria profissão. Porque dentro de campo você é autônomo.
Mais uma curtinha aqui no Folha Seca. A Companhia das Letras está lançando um livro de crônicas e poesias assinado por Carlos Drummond de Andrade, que retratam a paixão do escritor pelo futebol. Quando é dia de futebol, chegou na semana passada às livrarias com preço sugerido de R$ 34,50. A obra é uma coletânea dos textos publicados por Drummond nos jornais Correio da Manhã e Jornal do Brasil ao longo de vários anos. Foram selecionados por Luiz Maurício e Pedro Augusto Drummond, netos do poeta, e os textos oferecem um passeio proporcionando aos leitores e fãs de Carlos Drummond de Andrade a possibilidade de lembrarem de 9 Copas do Mundo, desde 1954, na Suíça, até a última que o autor acompanhou, a de 1986, no México. E a última desta edição de Folha Seca, o longa biográfico Pelé, escrito e dirigido pelos irmãos americanos Michael e Jeff Zimbalist, não ficará pronto a tempo da Copa do Mundo de 2014, que começa em 12 de junho aqui no Brasil. Algumas distribuidoras já haviam comprado o título e com a garantia de que o filme ficaria pronto até a Copa do Mundo, contando com a grande publicidade que o mega evento iria trazer. Portanto, aí para os cineastas que estão trabalhando na biografia de Pelé, problemas em relação à distribuição, já que não só os estádios e não só as obras atrasaram aqui no Brasil. O longa do maior jogador da história também está atrasado e não ficará pronto para o público mundial assistir antes da Copa do Mundo. Fim da edição de número 17 do Folha Seca. Lembrando que nosso programa chega sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, e fica disponível em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, agradeço a sua audiência e até a semana que vem.